Boa noite, irmãos, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Senhor, nosso Deus. Receba as bênçãos das mãos do Senhor. Quero agradecer a todos que puderam vir até a casa do nosso Deus, poder estar em comunhão, adorando e exaltando o teu santo nome. Quero dar boas-vindas àqueles que nos visitam. Sejam todos bem-vindos. Àqueles que nos ouvem e nos assistem através do YouTube, Facebook e Rádio Seara, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E de antemão, quero convidar todos que peguem suas Bíblias para que possamos dar início ao culto ao nosso Deus, abrindo em 1 Coríntios 6. Iremos ler versículos de 12 em diante. 1 Coríntios 6, versículos 12 em diante, e de antemão também, o nosso Deus já nos adianta ao texto para que possamos ser exortados pela palavra do nosso Deus, para que este culto não é para a igreja ou santos, e sim para o Senhor. Todos têm? 1 Coríntios 6, versículos 12. O título diz: O perigo da imoralidade. Versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, como eu disse no início, essa passagem, Paulo usou ela para exortar a igreja de Corinto. Naquele tempo. E daquele tempo, ela também rege para esse tempo e para os tempos futuros. E Paulo, ele usa essa expressão, que todas as coisas me convêm, mas ela é introduzida na ideia que a liberdade cristã não deve se tornar uma licença para o pecado. Que por essa expressão, nós não devemos arrumar desculpa para pecarmos com o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Irmãos, esta mensagem que Paulo deixa para nós crentes é para nós crentes, não é para o pagão, não é para o descrente, é para nós. Que sejamos exortados pela palavra de Deus e que reflitamos o quanto nós pecamos com o nosso corpo e nos afastamos de Deus, mesmo sendo crente. Quero convidar os irmãos que curvem suas cabeças, meditem, reflitam, peçam a Deus misericórdia para que não pecamos mais com nossos corpos. E sejamos sensatos que os nossos corpos não nos pertencem, pertencem a Deus. Senhor Deus,
Pai de misericórdia, quero aqui, Senhor, te agradecer por este momento que o Senhor nos dá para podermos iniciar o culto para ti, Senhor. A igreja está reunida, Senhor, para te contemplar, te exaltar, te bendizer, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a usar o nosso corpo para ti, Senhor. O templo do Espírito Santo, meu Deus, seja limpo, purificado por ti, meu Deus. Não permita, Senhor, que nós sujamos esse templo. Esse templo não nos pertence, pertence a ti, ó Pai. Abençoa cada um ser humano aqui, meu Deus, cristão, que está aqui nesse templo. Pai, nos ensina o caminho que devemos andar, meu Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, damos início a este culto, meu Deus, com louvor e adoração ao teu santo nome. E quero, Senhor, meu Deus, abençoar com palavras aqueles que nos ouvem e nos assistem, aqueles que estão aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, a tua mensagem de salvação. Eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por esse primeiro momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Grupo de louvor.
Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, né? Depois de uma semana onde Ele nos sustentou, onde Ele esteve guiando as nossas vidas. Sejamos gratos, tenhamos o coração de gratidão nesse momento para agradecermos e engrandecermos o nosso Deus, que só Ele é digno de receber toda a honra e louvor. Então vamos fazer isso com as nossas vozes e com os nossos corações, sabendo que Ele é por Ele, né? Para Ele são todas as coisas. Como diz a nossa primeira canção de hoje, que não é apenas uma música, ela é uma música, um capítulo bíblico cantado, né? Colossenses, no capítulo 1, fala sobre quem é Jesus, sobre quem Ele é. Ele é a imagem do Deus invisível, por quem foram criadas todas as coisas, e não existe nada fora dele. Então, enquanto cantamos, que nosso coração esteja alinhado a essas verdades e que saibamos que tudo que temos, o que somos, existe para a glória de Cristo. Então, que Ele seja exaltado acima de tudo, tanto na nossa vida, como na nossa voz, no nosso coração, que Ele seja o centro de tudo. Pois foi do agrado de Deus.
Obrigado ao grupo de louvor por entoar cânticos ao nosso Deus. De antemão, quero convidar ao João Lucas para nos trazer essa mensagem para edificarmos os nossos corações. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe para que o entendimento desta mensagem de hoje nos traga e nos faça mais crentes no Senhor Jesus. Quero orar pela vida de João Lucas e nos trará essa mensagem essa noite. Senhor Deus, Pai, deste modo eu trago aqui o irmão João Lucas em tua presença, meu Deus. Quero aqui, Senhor, agradecer que o Senhor preparou essa mensagem. Usa teu servo, Senhor, para que os nossos corações sejam quebrantados, meu Deus. Senhor, que essa mensagem alcance corações duros de pedra, Senhor. Alcance, Senhor, as pessoas que ainda não te conhecem, meu Deus. Abençoa cada um essa noite aqui. E de modo, meu Deus, que eu também peço que o Senhor abençoe este servo, Senhor, a esposa dele, o filhinho dele, meu Deus. Abençoa o lar, Senhor. Abençoa o emprego deles. Senhor, meu Deus, traz essa noite aqui. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Traz cura, Senhor. Abençoa cada um de nós, em especial o teu servo que vai trazer essa mensagem essa noite. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. João Lucas.
Olá, irmãos. Tudo bem? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Gostaria de convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 17. Apocalipse 7, versículo 9 ao 17. Quem quiser acompanhar aqui, você vai acompanhar na mesma versão que eu vou ler. Apocalipse 7, versos 9 ao 17. Vamos ler então. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, te peço misericórdia, te peço graça para que esse texto possa ser exposto da forma correta, que venha o teu reino, que possamos, que o Senhor possa fortalecer os nossos corações com esta grande promessa. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui, por esta noite, e que o nome de Jesus seja exaltado. Em nome dele, amém. Muito bem, irmãos, né? Hoje a gente vai falar sobre a nossa salvação, com o foco, né, no céu, e vamos hoje falar de um culto que vai ocorrer no futuro, é uma profecia, né? E é um culto celestial. Estamos aqui cultuando o Senhor, todos os domingos estamos aqui cultuando ao nosso Deus, e aqui é um culto celestial que nós participaremos. E temos que entender um pouquinho de Apocalipse, né, como contexto, para a gente compreender esta visão, que é uma parte pequena que está dentro de uma parte maior. Para quem não sabe, né, Apocalipse foi escrito ali no primeiro século, por volta dos anos 90, depois de Cristo, no contexto de muita perseguição aos cristãos. Quem escreveu foi o último apóstolo vivo na época, o apóstolo João. Ele estava, inclusive, preso por causa da perseguição E era um período de desânimo. Imagina só, Jesus vem e ele diz que vai estabelecer o seu reino e ele vai para o céu prometendo que vai voltar. O evangelho começa a avançar e os irmãos já estavam na expectativa que Jesus iria voltar no tempo deles. Assim como nós esperamos Jesus, eles também estavam esperando a volta de Cristo. Aí, de repente, o Império Romano começa a perseguir os cristãos. Parece que o cristianismo está perdendo, né? O Império Romano avançando e os imperadores matando pessoas, colocando crentes para morrerem em arenas, devorados por leões. Então, a pergunta é, cadê Jesus? Cadê a promessa da volta de Jesus? Cadê a vitória de Cristo sobre o mal? Imagina só você no contexto de perseguição lá na Coreia do Norte, para você ter uma noção. Lá onde o Kim Jong-un é o líder supremo, só ele pode ser venerado. Se você, se alguém descobre que você é crente, você e toda a sua família é condenada à morte. Então, num contexto desse, você manteria sua fé em Cristo? Você continuaria crendo em Jesus? Muitos dos nossos irmãos nesse tempo estavam mantendo a fé firme no Senhor em meio a muita perseguição. E esse imperador, na época que João escreveu, Domiciano, ele assumiu o título de Senhor e Deus. E todos deveriam reconhecer, né, a sua divindade. César, que era o título do imperador, é Senhor e Deus. E ele ainda declarou a divindade da sua mãe e do seu filho. Então, todo mundo do império, inclusive os cristãos, deveriam adorar o imperador. Mas os cristãos não se rendiam a essa realidade. Senhor e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, uma grande perseguição desencadeou em todo o império. E João era uma ameaça, né, para o império. Portanto, ele foi colocado na ilha de Patmos, uma ilha que não era nada fácil de você ficar. Uma situação, era uma ilha, digamos, deserta. E ele estava preso lá, na ilha de Patmos, por causa do evangelho. E podemos também imaginar o coração do apóstolo João, apertado. Porque ele era pastor e ele estava longe das suas ovelhas, né? E não dava para cuidar das ovelhas de perto, né? Porque estava preso, né? Então, ele estava com certeza também com o coração desanimado, né? Era um idoso, inclusive. Era o último apóstolo vivo, mas o Senhor, em meio àquela provação na vida de João, em meio àquele sofrimento na vida dele e dos irmãos, Deus trouxe uma grande revelação. Deus mostrou como ele vai encerrar a história. E essa revelação, o livro de Apocalipse, serve para todos os cristãos em todas as épocas, em qualquer situação da vida. Livro de Apocalipse não é um livro apenas para... Não é um livro para você ter a sua curiosidade sanada, né, sobre o futuro, mas é um livro de consolo, conforto e encorajamento. A gente gosta muito, né, de ler Salmo, né, os Salmos em momento de dor, sofrimento, mas Apocalipse também é um livro de consolo para todos os cristãos em qualquer época. Os cristãos, nessa época, quando estavam debaixo da perseguição, estavam enfrentando umas dificuldades que todos nós enfrentamos. A Igreja do Senhor Jesus tem enfrentado ao longo desses 2000 anos. Porque a perseguição levou o quê? A pobreza. Por exemplo, os irmãos de Esmirna, né? Só um detalhe, eu não falei, o João escreveu para 7 igrejas, né? Igreja das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, onde hoje é a Turquia ali. Foi para essas cidades que João escreveu, 7 igrejas dessas 7 cidades do Império Romano. Então, a perseguição levou esses irmãos à pobreza. A igreja de Esmirna, por exemplo, não tinha talvez nem o básico ali para viver de forma digna. Levou à pobreza, ao desânimo, à falta de amor, no caso da igreja de Éfeso, à tolerância para com o erro e até mesmo à impureza. Então, os irmãos estavam caindo em pecado, outros desanimados e outros firmes. Então, tinha essa variação, né, na vida espiritual naquelas igrejas. Se você pode conferir isso, no capítulo 2 e 3, a exortação de Jesus a essas 7 igrejas. Então, o livro de Apocalipse é o remédio para tudo isso. É o remédio para tudo isso. E o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus em dois sentidos. Em dois sentidos, tanto que é uma revelação que é trazida por ele, através do seu anjo, como também uma revelação da pessoa de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Apocalipse vai mostrar. Jesus é a pessoa central em Apocalipse. No livro, ele é a testemunha fiel, o primeiro dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Homem, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre, aquele que é santo e verdadeiro, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, portanto o Messias, o Cordeiro que está no centro do trono, o Cristo que reinará para todo sempre, a Palavra de Deus, o majestoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o princípio e o fim, a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Aí você imagina os crentes naquela época recebendo essa boa notícia, que não é Domiciano que é Senhor e Deus, não é o Império Romano que manda, é o nosso Deus. Deus, ele é apresentado no trono, no céu, e Jesus à sua direita. Então, apesar de todo o sofrimento e desgraça que acontece no mundo, apesar de tudo que os homens fazem contra a igreja, Jesus continua no trono. Inclusive, ele tem a chave da morte e do inferno. O que é que o Império Romano estava fazendo com os crentes? Matando. Mas quem é que tem a chave da morte? O Senhor Jesus. Então, é muito interessante, né? O livro de Apocalipse vai mostrar que essa rebelião humana e demoníaca vai acabar. Deus, ele vai julgar os homens, todos aqueles que se rebelaram contra ele serão julgados, assim como os demônios, e serão todos lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e haverá novo céu e nova terra, e Jesus vai estar sendo glorificado eternamente. Então, hoje, nos nossos momentos de luta, de provação, de tentação, nas nossas derrotas na caminhada cristã, Deus não nos abandona. Jesus continua sentado no trono. Os nossos irmãos sofrem perseguição em outros países de uma maneira muito semelhante à desses irmãos do primeiro século. São violentados, são mortos, mas Jesus continua sentado no trono. E o livro de Apocalipse é um livro de profecia. Ele vai mostrar que a ira de Deus cairá sobre este mundo. Irmãos, as pessoas pecam, né, contra Deus, elas não temem a Deus, o pecado continua aumentando, mas existe uma fúria ali retida de Deus que vai ser um dia derramada nesta terra com base em outras profecias das Escrituras num período chamado tribulação de 7 anos. Durante o período de 7 anos haverá uma grande manifestação de Deus com poderes miraculosos de ira contra este mundo. É tanto que Apocalipse vai falar da ira do Cordeiro. Não é interessante essa expressão, né? Se eu falar ira, você talvez poderia imaginar a ira do leão. Não, mas é a ira do Cordeiro, de uma ovelha. Só que quando você vai entender essa expressão Cordeiro que vamos falar aqui, tem essa conotação, né, sobre o que Jesus fez por nós, a sua morte e ressurreição. E ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus que derrama sua ira sem misericórdia contra os ímpios. E é o Deus também que salva aqueles que se arrependem. Então, haverá uma ira neste mundo. Apocalipse vai mostrar ao longo aí dos capítulos. E um detalhe que Apocalipse, sobre essas profecias futuras desse período de 7 anos de tribulação, ele vai mostrar acontecimentos na terra e no céu. Então, durante 7 anos, ocorrerão alguns eventos na terra e no céu. Ele vai mostrar as pragas, né? Selos, trombetas e taças. E entre essas pragas, essas revelações, tem uns parênteses no livro, onde ele vai mostrar outros acontecimentos. Dentro desses parênteses, vai mencionar que tem 144 mil judeus selados, vai falar do anticristo e vai falar também de acontecimentos no céu. Dentre esses acontecimentos, vai mostrar que Jesus, lá do céu, está enviando as pragas para este mundo. Haverá uma ação demoníaca nesse período de 7 anos, uma rebelião demoníaca e humana na pessoa do anticristo e todos aqueles que o seguem. E é o próprio anticristo, a Bíblia mostra que já é Deus entregando o homem ao próprio coração, mas Jesus vai destruindo o reino do anticristo de todos os opositores de Deus, derramando sua ira neste mundo. Mas coisas estarão acontecendo nesse período no céu. E esse texto é um evento que ocorrerá no período tribulacional no céu, entendeu? E quando acontece o período de tribulação na terra, sofrimento e ira de Deus na terra, haverá este culto celestial no céu. Só para os irmãos entenderem mais ou menos em que momento, né, como este texto se encaixa dentro da profecia. E esse texto aqui, ele vai falar da salvação, da nossa salvação, com foco nesse momento celestial diante de Deus. E eu quero mostrar aqui três verdades nesse texto, né, que a salvação é motivo de alegria eterna, a salvação demonstra que a glória pertence a Deus e a salvação resulta em estado perfeito com Deus. O contexto desse texto aqui, né, o contexto é a partir do versículo 1, nós não vamos ler, mas você pode ler em casa. Ele vai falar para os anjos segurarem os ventos da terra, os quatro ventos da terra, uma ideia de não deixar a tempestade vir, né, antes que primeiro eles selem 144 mil pessoas, mostrando que essas pessoas aqui que são judeus, eles serão protegidos por Deus durante esse período tribulacional. Ele vai falar de 144 mil homens, porque em outro texto, no caso, acho que é o capítulo 14, menciona esse detalhe. São 144 mil que serão selados da tribo, aliás, da nação de Israel. São 12 mil de cada tribo. Qual será a missão desses 144 mil no período da tribulação? Nós não sabemos bem. Mas como logo em seguida vem essa profecia que nós acabamos de ler, dá a entender que a missão deles será de evangelismo, de pregar o evangelho. Embora o período de tribulação seja um período de apostasia e rebelião contra Deus, haverá também um grande avivamento. Salvação aos montes, muita gente se convertendo, possivelmente através da pregação desses 144 mil. Então vamos ler aqui a partir do versículo 9 e entender os detalhes desse texto. A salvação é motivo de alegria eterna, versículos 9 e 10 nos mostra isso. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, Jesus, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, apóstolo João, ele viu um evento celestial, um culto celestial, um culto no céu, que um dia nós iremos participar. Ele, como apóstolo de Cristo, né, digno de confiança, recebeu essa revelação para animar os irmãos naquele tempo. E a cena, ela ocorre no céu. E nesse texto, nesse versículo, podemos observar que Deus está sempre sendo adorado. Deus sempre é adorado. Ele é adorado aqui na terra e também é adorado no céu. E ele tem uma multidão que não é uma multidão de anjos, mas uma multidão de pessoas que vieram da onde? Da terra. São pecadores que estão salvos. E eles estão muito felizes, muito alegres. Eles estão cultuando a Deus face a face. Só fazer aqui um parêntese. Assim como eles estão tendo acesso direto ao trono de Deus, nós hoje já temos este mesmo acesso que eles têm. Nós só não estamos vendo Deus, né? Face a face. Mas nós temos este mesmo acesso ao trono de Deus, graças ao que Jesus fez. Assim como eles, nós podemos também cultuar o Senhor com alegria. E detalhe, com a mesma alegria deles, fecha parênteses. E qual é essa alegria? Por que eles estão tão alegres? Olha o que aqui diz o cântico deles. Ao nosso Deus que se assenta no trono, pertence a salvação. Eles estão felizes porque foram salvos. Imagina só você se afogando, né? Deus te proteja. Imagina só você se afogando. Você está à beira da morte. Aí vem um bombeiro e lhe salva. Faz respiração boca a boca e você é salvo. Você escapa da morte. Qual vai ser o seu sentimento de gratidão com esse bombeiro? O cara arriscou a sua vida. Ele estava ali disposto a dar a vida dele por você. Qual será a sua reação depois que você, né, passar o susto ali e ver ele? Você vai agradecer com muita alegria. E vai ser para sempre grato àquele homem. Se 10 anos passar, você vê ele, você vai lembrar do que ele fez por você um dia. Eles estão felizes porque Jesus os salvou. Eles estão diante do Cordeiro de Jesus. E estão com palmas. Essas palmas aqui são aquelas mesmas plantinhas que o povo usou quando Jesus entrou montado no jumentinho. São plantinhas, ramos, né? Os judeus também usavam nas festas, na festa dos tabernáculos, né? Lá na época do Antigo Testamento. Então é um momento de alegria. Estão festejando, estão celebrando, é uma festa. Estão agradecendo a Deus pela salvação. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos salvou. A nossa salvação, nosso livramento pertence ao Senhor. E aqui tem uma grande verdade teológica. Olha só, a nossa salvação é um projeto 100% de Deus. O homem não pode produzir a sua própria salvação. Eles reconhecem que só estão lá por causa de Deus e do Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Deus, ele planejou a nossa salvação na eternidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como mostra Efésios. No tempo certo, ele enviou o seu filho Jesus. Antes mesmo de você nascer, Cristo morreu por você. Então você não fez nada para ser salvo. Não participou da obra do pagamento ali na cruz. Antes mesmo de nós nascermos, Cristo morreu por nós. Ele fez aquela obra na cruz, derramou seu sangue em nosso lugar e ao terceiro dia venceu a morte, né? E está à direita de Deus no céu. A salvação é uma obra 100% do Senhor. Não há como você bater no peito e dizer, eu vou para o céu porque eu sou bom, porque eu faço coisas boas, porque eu venho para a igreja, porque eu sou um crente fiel a tantos anos. Nada disso coopera para a salvação. Se você cooperar 1% sequer da salvação, então esse versículo está errado. Porque o versículo fala, a salvação, tudo que envolve a salvação, o perdão dos pecados, o selo do Espírito Santo, o que nós vamos ganhar, a nossa filiação com Deus, tudo pertence a Deus. É um projeto dele, está nas mãos dele. 1 Pedro vai dizer que nós somos guardados. Às vezes nós ficamos desanimados na fé, nos sentimos fracos. E às vezes vem as dúvidas, será que eu sou de Deus mesmo? Mas 1 Pedro, né, comprovando o que está escrito aqui, diz que nós somos guardados por Deus. Nossa herança celestial está guardada para nós e nós somos guardados para receber essa herança celestial. Então, se a nossa salvação pertence a Deus, está nas mãos de Deus, nós estamos o quê? 100% seguros. Não há como você ser esquecido no caminho durante a sua jornada para o céu. Deus não vai esquecer. Como diz o Charles Spurgeon, nenhum fio de cabelo ficará para trás. Nenhuma unha de nenhum cristão ficará para trás. Cristo pagou e comprou você na cruz. A salvação pertence a Deus. Muitas religiões, se não todas, como diz o próprio Augusto Codemos, só tem duas religiões, né? A que diz que, usando essa expressão, né? A que diz que a salvação é por obras, pelo esforço. E a que diz que a salvação é pela graça, né? Usando esse termo conhecido, religião. Porém, religião não salva, né? É apenas um termo que nós estamos usando. A ideia é que existe a pregação falsa, que diz que você pode buscar a Deus por si só, você consegue chegar a Deus, ser aceito por Deus, mas existe a pregação verdadeira, que diz que a salvação é somente por Jesus. É um projeto, uma obra unicamente de Deus. Então eles estão muito felizes, muito alegres. Fomos salvos. Obrigado, Senhor. Estão lá. A salvação pertence ao nosso Deus. Estão festejando diante do Senhor pela salvação. Aí vem a segunda parte do texto, que mostra que essa salvação demonstra que a glória pertence a Deus. Porque outros seres participam desse culto, que são os anjos. Olha só, o versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo. Olha só, interessante que os anjos, eles concordam, a gente vai ver isso na fala deles, concorda com o que eles estão falando, com o que os salvos estão falando, e eles enaltecem a Deus por isso. Eu queria fazer só uma observação quanto a esse culto celestial que vai acontecer. Irmãos, quantos anjos será que existem, né? Quantos anjos será que existem? A Bíblia fala. Nos dá uma pista aí em Apocalipse 5 e 11. Olha só. Vira só um pouquinho. Apocalipse 5 e 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha o número dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. É um número realmente incontável. Eu imagino que deve ser algo assim grandioso, assim como as estrelas. O nosso Deus, quando ele cria as coisas, ele cria algo para deixar a gente de boca aberta mesmo. Se você estudar sobre a natureza, o corpo humano, os animais, o universo, você vai ficar de boca aberta. Por exemplo, as estrelas. Os cientistas estimam que existam mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Conta aí, junta grãozinho por grãozinho de todas as areias, de todas as praias e desertos do mundo. Pois é, segundo os cientistas, existem mais estrelas no universo do que grãos de areias, juntando todas as praias e desertos do nosso planeta. E detalhe, se você contasse ainda uma estrela por segundo, levaria ainda trilhões de anos e não terminaria de contar. Para você ter uma noção do tamanho do universo que Deus fez. E sabemos que as estrelas são gigantescas, né? O Sol, que é considerado uma estrela de médio porte, dentro do Sol caberia em média 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Então você vê que Deus ele capricha naquilo que ele faz. Será que ele não caprichou também dessa forma quando ele criou os anjos, na quantidade de anjos? Os anjos, com certeza, são seres com base em alguns textos da palavra de Deus incríveis, né? De você olhar, a Bíblia fala, por exemplo, alguns que aparecem, eles brilham. Então deve ser uma cena muito bonita, né? Esteticamente falando. Eu não sei como é que é essa geografia, né? Porque o povo está diante do trono e ao redor do trono está milhões e milhões de anjos, né? Não sei como é que é essa geografia celestial, né? Não sei como é que é. Mas eu fico assim tentando imaginar e fico fascinado com essa cena. Deve ser uma cena muito bonita. Muito bonita. É uma festa real. É uma festa de gratidão a Deus. Pessoas estão lá salvas e estão festejando junto com os anjos pela salvação que eles receberam. E os anjos entram nesse culto falando o quê? Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Que verdade maravilhosa! Nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes, talvez anjos com posições e funções diferentes, funções especiais, participam desse culto junto com todos esses salvos que estão diante do trono de Deus. Irmãos, a terceira parte fala que a salvação ela resulta em estado eterno, perfeito com Deus, versículos 13 a 17. João está vendo esse culto e ele interage com um dos anciãos ali. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, João ele não sabe quem é aquele grupo de pessoas. Então, o ancião ele vai dizer que essas pessoas vêm da grande tribulação. Lembra que eu falei que Apocalipse está revelando eventos que ocorrerão na Terra e também eventos que ocorrerão no céu nesse período? A gente vê em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, que nesse tempo o povo de Deus, aqueles que se rebelaram contra o sistema da besta do anticristo e escolheram servir a Cristo, ser fiéis a Cristo, vão ser martirizados, vão morrer. Olha só Apocalipse 6, verso 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Eles foram mortos e sabiam que foram mortos, né? Eles não tiveram nenhuma amnésia, né, celestial, porque algumas pessoas acham que quando você chega no céu, você perde a memória e não lembra da terra. Ou quando estivermos com Deus, não vamos lembrar do que vivemos aqui. Não, vamos lembrar até aprender muito mais. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. E aqui estão essas pessoas diante de Deus com vestiduras brancas. Eles foram mortos, foram martirizados no período tribulacional. Agora estão diante de Deus. Por quê? Olha o que, é que o ancião falou. Por que eles estão diante de Deus? Versículo 14 fala o quê? Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus. Irmãos, aqui tem uma grande verdade que mexe comigo e com você. Como um pecador pode estar diante do trono de Deus? Essas pessoas não são pessoas especiais. Elas não são melhores do que vocês. São pessoas que blasfemaram o nome de Deus, se prostituíram, pessoas que roubaram, mataram, estupraram, enganaram, pessoas que adoraram falsos deuses. São pecadores como eu, como você. Mas por que elas estão diante de Deus? O anjo fala aqui, né? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Somente lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, você pode se apresentar diante de Deus. Irmãos, nós... Aqui, claro que é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem para mostrar que nós estamos sujos de pecado. E nós não podemos fazer nada para limpar nossas vestes. Nós estamos sujos aos olhos de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus e não podemos estar com Deus. Não podemos nos aproximar de Deus. Se você chega com alguma obra sua para ser aceito por Deus, essa obra está manchada de pecado. Você está mostrando uma roupa suja para o rei. Quando você vai se apresentar diante de um juiz, por exemplo, né? O advogado aí que vai se apresentar diante do juiz, um tribunal, você vai de qualquer jeito? Você tem uma forma, né, para chegar, de se apresentar. Para estar diante de Deus, não pode estar sujo de pecado. Estou falando não no sentido de você ir buscar perdão. Estou falando no sentido de você ter intimidade eterna e estar no céu com Ele para sempre. Você não pode entrar com suas obras porque você está sujo de pecado. No céu não entra ninguém culpado. Essa culpa tem que ser removida. E ninguém consegue remover a própria culpa. Jesus é o Cordeiro de Deus que fez isso em nosso lugar. Na cruz, todos os nossos pecados foram julgados. Por tudo que nós fazemos de errado, desde o começo da nossa vida até o dia da nossa morte, Cristo foi castigado ali. Então, quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu pequei, eu não mereço Deus, eu não mereço o amor de Deus, eu mereço a sua ira. E eu reconheço que Jesus é Salvador, minhas vestes são lavadas. São lavadas. Eu sou agora inculpável diante de Deus. Eu não fiz nada para remover essa culpa. Eu me arrependi reconhecendo que na cruz, como nós cantamos, somente na cruz tem a salvação. Então, se você não colocar a sua fé em Jesus, você não vai estar diante de Deus. Se Jesus não é o seu único salvador, não adianta buscar outro salvador, outro meio de salvação. É só Ele. O anjo falou aqui para João, eles estão diante do trono de Deus porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso aqui traz um refrigério muito grande para a gente. Quantas vezes você ficou, talvez, sem vontade de orar, falar com Deus porque você errou? Você que é crente, você que já foi lavado pelo sangue de Jesus. Vem aqueles pensamentos de acusação e o diabo é o acusador. Aí você fica sem coragem de chegar diante de Deus. Poxa vida, eu não sou um. Eu queria estar melhor. Poxa, minha família não é um exemplo. As pessoas sabem aonde eu caí. E vem aquelas acusações, aquela coisa. E você, a tendência parece que é não querer se aproximar de Deus. Mas você pode se aproximar de Deus. Porque as suas vestes já estão lavadas. Cristo lavou tudo. Nenhum pecado ficou sem ser propiciado na cruz do Calvário. Cristo, de fato, perdoou todos os nossos pecados. Você pode afirmar que foi perdoado, não porque você é bom, não porque você é um cara legal, mas por causa de Jesus. Voltando para o exemplo do afogamento. Você vai batendo no peito, rapaz, eu saí daquele açude ali, ó. O bombeiro foi só um coadjuvante. Não foi nada, eu fiz tudo. Não. Se você tiver bom senso, você vai reconhecer que o mérito da sua salvação do afogamento foi do bombeiro. O mérito da sua salvação não está em você, está em Jesus. Se ele não tivesse morrido na cruz, meus irmãos, todos nós, criança, adolescente, jovem, adulto e velho, estaríamos condenados para o inferno. E Deus tem o direito, ele tem a autoridade para condenar quem ele quiser. Se ele não quisesse salvar ninguém, ninguém seria salvo, ele continuaria sendo Deus. Mas ele quis perdoar os pecadores. E ele fez isso de uma forma magnífica. Ele veio aqui pessoalmente. Dizem que a coisa mais incrível é que o homem pisou na lua, né? Mas não, a coisa mais incrível é que Deus pisou na terra. Deus veio aqui pessoalmente, em carne e osso. Jesus, ele é homem, 100% homem, porque se tornou homem. Mas ele é aquilo que sempre foi, 100% Deus. Então aquela morte na cruz foi o sacrifício perfeito. Aquele sangue derramado foi o sangue perfeito. E sempre que a Bíblia fala do sangue de Jesus, não é um foco no líquido que sai do corpo, mas a ideia de uma morte sangrenta mesmo, um sacrifício. Ele foi morto, ele foi torturado. E Deus escolheu a pior forma para Jesus morrer ali. Entregou o filho dele para morrer da pior forma que tinha ali disponível naquele tempo. A crucificação. Ele foi castigado, sofreu e ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Se esse sacrifício não é capaz de salvar, nada mais nos salvará. Mas ele é o único sacrifício, a única obra capaz de salvar os pecadores. A obra de Jesus. Vou repetir o que é que diz o final do versículo 14, a gente entra no versículo 15. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, Jesus. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Como é servir a Deus dia e noite para sempre? Deve ser uma experiência maravilhosa. Imagina só você servir a Deus sem nenhuma motivação errada, sem ficar lutando com pensamentos ruins, motivação ruim, sem desânimo. Imagina você conseguir servir a Deus com perfeição. Isso vai acontecer no céu. Nós serviremos a Deus dia e noite. O que é o céu, né? É um eterno culto. Aqui você louva a Deus e você aprende da pessoa de Deus através do sermão. O céu vai ser a mesma coisa. Vamos louvar, trabalhar, servir, fazer alguma coisa, não sei o que é exatamente, mas vamos servir, trabalhar para ele conhecer mais sobre ele. Isso eternamente. Então o céu é um eterno culto, um eterno momento, não vou dizer momento, né? Um eterno aprendizado de Deus. E aqui fala de santuário e fala de tabernáculo, né? Lembra do tabernáculo na época de Moisés? Para que servia? Para Deus habitar, né? No meio do povo. Deus habitava no meio do povo através de um tabernáculo e tinha toda a dificuldade para se aproximar. Isso apontava para Cristo, mostrando que nós precisamos de um mediador. E tinha o mediador temporário, o sumo sacerdote. A lei, né, essa dificuldade de se aproximar de Deus, mostra que nós temos uma mancha, que é o pecado, e precisamos de alguém para nos fazer aproximar de Deus. Então Deus providenciou o cordeiro para purificar cerimonialmente os pecados das pessoas para que pudessem servir no tabernáculo, apontando para algo futuro, que é a morte do Senhor Jesus. Cristo, né, habitou entre nós aqui e um dia ele vai estender esse santuário, esse tabernáculo com os salvos. A ideia de uma intimidade, comunhão perfeita, face a face, para sempre, sem nada impedir esse relacionamento. Porque os pecados que nos separam de Deus já foram removidos, né, dos salvos, porque creram em Jesus como o Senhor e Salvador. Então, bote isso na sua cabeça. O céu não é um lugar para gente boa. Gente boa não entra no céu, porque não tem ninguém bom. O céu é um lugar para pecadores arrependidos. É um lugar de pessoas arrependidas. Lembra do publicano e o fariseu lá da parábola? O fariseu se achava, né, confiando nas suas obras e ainda se achando melhor do que o publicano, do que outras pessoas. O publicano não tinha nem coragem de olhar para o céu, reconhecendo que é um pecador. Quem saiu dali perdoado? Foi o publicano. Então, esqueça a salvação por obra. Salvação é unicamente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Né? Não, as nossas obras não salvam. A obra dele na cruz salva. E aqui tem os benefícios da salvação. Versículo 16 vai dizer: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Hoje foi um dia quente, né? Aqui em Nova Rússia, todo mundo reclamando de quentura. Ninguém vai sofrer com quentura mais no novo céu, na Terra. Imagina isso aqui, deve ser algo bem, bem forte para quem está preso, né? Na situação dos irmãos lá, presos, talvez pegavam muito sol mesmo, né? Muita quentura, por causa da prisão. Acho que foi algo muito profundo para eles. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, são benefícios eternos, irmãos. Haverá comunhão perfeita entre Deus e as pessoas. E essas são as bênçãos, né? Essa proximidade perfeita, como o texto fala, razão porque se acham diante do trono de Deus, serviço perfeito e o servem de dia e de noite no seu santuário, comunhão perfeita, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, satisfação perfeita, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Porque quem é perseguido por Cristo passa por fome, sente sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, mostrando segurança perfeita, direção perfeita, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Jesus pessoalmente estará conosco para sempre. E alegria perfeita, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E as lágrimas fazem parte desse lado aqui da existência humana. Doenças, o luto, a perseguição, o pecado, tudo isso traz lágrimas. Jesus mesmo, né, derramou lágrimas, experimentou a dor por causa do pecado, não dele, porque ele não tem pecado, Jesus não tem pecado, mas por causa das consequências dos pecados das pessoas. E nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. Deus é quem vai tirar toda dor, toda depressão, toda dor física, doença, tudo vai tirar. Toda lembrança, todo trauma, tudo isso vai deixar de existir. E se Deus enxuga as lágrimas, quem poderá causar uma dor novamente? Ninguém. Que é Deus mesmo que vai encerrar todas as dores. Enquanto estamos nesta terra, devemos suportar como Paulo suportou seu espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne e pediu ao Pai, a Deus, para tirar. Ele tinha algum sofrimento ali que incomodava ele, né? Todo sofrimento incomoda, né? Claro. Mas tinha alguma coisa ali que ele pediu para tirar. E Deus disse: minha graça te basta. Ou seja, Paulo não estava sozinho em meio àquela luta. Deus iria ajudá-lo a suportar. Nós também suportaremos provações. Mas um dia, nossas lágrimas serão enxugadas. Essas pessoas aqui, que são salvos do período tribulacional, né? Elas estão lá porque creram em Jesus, assim como nós. Não importa a época, né? Se são salvos na época do Velho Testamento, do Novo Testamento, salvos do futuro, todos são salvos mediante a obra do Senhor Jesus na cruz. Mas talvez alguém esteja se perguntando: beleza, e aqueles que não querem Jesus? O que que acontece? Vamos lá para o final de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. 21 e 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É a condenação eterna. Cada pessoa dessa terra ou vai estar com Deus ou estará longe de Deus em tormento eterno. Não tem um meio termo, outro lugar, não existe. Interessante que aqui menciona, né, alguns tipos de pecadores, mas essas pessoas que estão lá no céu também praticaram esses pecados. Todos nós estamos inclusos nesses pecados. Mas por que que esses aqui estão indo para o inferno, para a condenação eterna, para o lago de fogo, e aqueles não? por causa, porque esses rejeitaram a Cristo. E aqueles do texto que nós lemos, creram em Jesus. Jesus, ele purifica qualquer pecado. Qualquer pecador arrependido, ele é perdoado e salvo. Não importa o quão longe ele foi, ele pode ser perdoado, porque a obra de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. Irmãos, nós temos uma grande promessa. Apocalipse foi escrito justamente para nos trazer ânimo, alegria, satisfação na nossa salvação. Satisfação na nossa salvação. Essa mesma alegria que os irmãos, que nós teremos no céu, nós devemos ter também hoje. Porque a vida eterna não começa no céu, começa aqui. No momento que você entrega a sua vida a Jesus, você já tem a vida eterna, você já é salvo. Então, nosso desafio é que devemos ser gratos a Deus e ter satisfação em Deus por causa da nossa salvação. Às vezes, a gente se alegra mais porque a gente está com a conta cheia, né, no banco. Às vezes, a gente se alegra mais porque conseguiu uma promoção no trabalho, ou comprou um carro novo, ou qualquer outra coisa, né? Ou um momento de lazer. Mas por que a gente não se alegra em saber que pertencemos ao Senhor Jesus? Não porque somos bons, mas porque Ele quis nos perdoar, quis nos salvar, porque a salvação pertence a Ele. Então, vamos pedir a Deus, Senhor, me ajude a me alegrar em Ti, a saber que eu pertenço ao Senhor. E não há alegria maior do que isso. Não há tesouro maior do que pertencer a Deus. Quando a gente tem essa perspectiva da eternidade, de que somos de Jesus, as demais coisas, elas diminuem, acabam diminuindo a sua importância aos nossos olhos. Não que sejam descartáveis, mas as demais coisas, elas vão girar em torno do meu relacionamento com o Senhor Jesus. E mesmo em meio às dores e provas da vida que nós passamos, devemos ser gratos a Deus e confiar nas suas promessas. É por isso que eu digo que Apocalipse é um livro de conforto e consolo, porque está nos mostrando que o Senhor não abandonou o seu povo. O mundo se levantará contra o povo de Deus, mas a vitória é do Senhor Jesus e daqueles que pertencem a Ele. E devemos fortalecer os nossos corações vivendo em santidade, porque Apocalipse tem esse propósito de nos levar à santidade diante da pessoa do Senhor Jesus. Então, que possamos guardar essas palavras em nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por Tua bondade. Senhor, nos ajuda a vivermos em santidade, a olharmos para o futuro, para estas promessas, que venha o Teu reino. Muitas vezes somos falhos e não andamos em santidade, esquecemos do céu, esquecemos para onde estamos indo, mas que o Senhor possa fortalecer os nossos corações diante dessas grandes promessas. E que venha, Deus, o Teu reino, que o Senhor Jesus volte. Em nome dEle, amém. Irmãos, Deus abençoe. O dirigente, estamos despedidos, né? Boa noite a todos.